O drama que atinge o país e que mais tem preocupado os portugueses, precisamente os incêndios, também a seca, marcaram o discurso de abertura do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Manuel Clemente, a sublinhar que são realidades que exigem uma nova relação com a natureza.
Dadas as graves e gravosas circunstâncias que afetaram e afetam o nosso país, entre os incêndios e a seca, com tantas perdas de vidas e danos materiais de toda a ordem, temos de rever profundamente a nossa relação com o meio ambiente, no sentido daquela ecologia integral a que o Papa Francisco dedicou a encíclica Laudato Si, de imprescindível recepção teórica e prática. É tempo de nos sentirmos parte consciente e responsável de uma criação que há de ser tomada como um todo e, assim mesmo, respeitada nos seus ritmos e sinais, escreve o Papa num passo fundamental da sua encíclica. A falta de preocupação por medir os danos à natureza e o impacto ambiental das decisões é apenas um reflexo evidente do desinteresse em reconhecer a mensagem que a natureza traz inscrita nas suas próprias estruturas. Quando, na própria realidade, não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Se o ser humano se declara autónomo da realidade e se constitui dominador absoluto, desmorona-se a própria base da sua existência.
E no caso concreto dos incêndios, D. Manuel Clemente relembrou a nota pastoral de abril deste ano, onde se diz que a natureza é mais do que uma simples fonte de utilidade e rendimento económico.
No que à natureza física respeita, os recentes incêndios reforçaram tragicamente o que dissemos na nota pastoral de 27 de abril passado, dando-lhe ainda mais urgência. É fundamental que todos olhemos a natureza não como uma simples fonte de utilidade e rendimento económico, e por isso facilmente sujeita às explorações de tal modo desordenadas que a destroem totalmente. Até mesmo por não ser possível viver sem ela, há que respeitá-la e valorizá-la na sua bondade, harmonia e equilíbrio, como um dom que recebemos e um legado que devemos esforçar-nos por transmitir às gerações futuras. Os católicos, como a sociedade em geral, acompanharam quanto se passou com solidariedade e oração. Muitos sofreram diretamente as consequências, em vidas e haveres. Com os seus pastores e organizações, paróquias, cáritas, misericórdias e outras, compartilharam penas e trabalhos e continuam a fazê-lo para a reconstrução de vidas, habitações e o que mais importa. Certamente, incluirão ainda mais, quer na catequese interna, quer na cultura envolvente, as indicações ecológicas da encíclica Laudato Si.
Depois, a preocupação com a proteção da vida humana, numa altura em que o país está preocupado com a possível legalização de eutanásia no Parlamento.
Quanto à proteção da vida humana, no seu arco inteiro da concessão à morte natural, o caminho é claro e obrigatório. Saudando quantos dão o seu melhor para defender e promover a vida em todas as suas fases, quer em instituições públicas, quer em iniciativas particulares, por motivações confessionais e humanitárias, relembro, por especial oportunidade, o que escrevemos na nota pastoral sobre a eutanásia de 8 de março de 2016. O valor intrínseco da vida humana em todas as suas fases e em todas as suas situações está profundamente enraizado na nossa cultura e tem, inegavelmente, a marca judaico-cristã. Mas não é difícil encontrar na razão universal uma sólida base para este princípio. A Constituição da República Portuguesa reconhece-o ao afirmar categoricamente que a vida humana é inviolável. Esta nota pastoral deverá ser tomada e retomada na reflexão interna e externa das nossas comunidades. E coincide também com posições provindas da sociedade civil, de que destaco pela especial representatividade a de 5 sucessivos bastonários da Ordem dos Médicos. A eutanásia, o suicídio assistido e a distanásia representam uma violação grave e inaceitável da ética médica, repetidamente condenados pela Associação Médica Mundial. O médico que as pratique nega o essencial da sua profissão, tornando-se causa da maior insegurança nos doentes e gerador de mortes evitáveis.
Um discurso em que o Patriarca de Lisboa estendeu a sua reflexão ao Dia Mundial dos Pobres, que assinala já no próximo dia 19.
Quanto à atenção aos pobres, acolhemos ativamente nas nossas comunidades e na sociedade em geral a mensagem que o Papa Francisco nos dirige para o próximo domingo 19 do corrente mês de novembro, primeiro Dia Mundial dos Pobres. Dia que passa a integrar a série de dias mundiais de iniciativa pontifícia para todos os católicos e todas as pessoas de boa vontade, especialmente quando escreve. Este dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente da sua pertença religiosa, para que se abram à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos. Foram os homens que, infelizmente, ergueram fronteiras, muros e recintos, tirando o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão.
Grandes preocupações marcaram este discurso de abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, com vários temas em cima da mesa para a reflexão até à próxima quinta-feira, desde as nomeações episcopais, família e jovens. Dom Manuel Clemente lembrou os falecidos bispos Dom Manuel Martins e Dom António Francisco dos Santos, afirmando que ambos deixaram uma saudade preenchida pelo grande exemplo de amor à Igreja e de atenção a todos. Também saudou a nomeação de Dom José Traquina para Bispo de Santarém, desejando-lhe as maiores felicidades no seu novo trabalho. Também uma palavra de apreço para Dom Manuel que deixa aquela diocese por limitidade. Dom Manuel Clemente que encerrou este discurso com a referência a temas em cima da mesa, como a formação em curso nos seminários, as orientações relativas à preparação para o matrimónio e a preparação da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional.